Vamos repetir juntos o nosso texto áureo. Qual é o nosso texto áureo? Quando eu era menino, a gente ia para a escola dominical e antes de sair de casa, o pai e a mãe insistiam que a gente repetisse de cor o texto áureo. E texto áureo quer dizer texto de ouro, né? O nosso texto de ouro é o que está aqui no versículo 3 do capítulo 1, né? Nosso texto de ouro, enquanto estamos estudando Apocalipse, quando passarmos para Filipenses ou Gálatas ou outro livro qualquer, temos outro texto áureo. Então vamos repetir juntos: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém. Amém. Está próximo. Aleluia. Está próximo. Terminamos o capítulo 13 com as duas, as palavras feias, né? Mas são as duas bestas, né? Mas eu quero dizer para vocês que na língua original do Novo Testamento grego é muito mais feia. Foi para ti, né, Rogério, que eu falei que tem uma palavra que agora eu não estou lembrado, não guardei, não escrevi, mas a palavra que foi traduzida por besta aqui no capítulo 13, duas vezes, né? Da besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, é fera selvagem. Fera selvagem. Assim que é o verdadeiro nome do anticristo. Fera selvagem. E assim que é o nome também do falso profeta, né? Isso só a título de curiosidade, porque nós já passamos aí nesse capítulo. Agora, hoje vamos entrar no capítulo 14 e estamos chegando agora rapidamente para o fim. Estava aqui combinando com o nosso irmão Márcio que agora nós devemos ter, além do nosso estudo de hoje, mais duas segundas-feiras e terminou, né? Aí ficam faltando. Estou querendo ver se nós vamos até o 16 hoje, e aí ficam faltando só seis capítulos. Os últimos capítulos é mais adoração e louvor do que estudo. E nós vamos aproveitar para adorar o nosso Deus, né? Amém? Realmente, Deus não, a Bíblia não diz que Ele busca estudiosos. A Bíblia diz que Ele busca adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Porque é tais adoradores que Ele busca. Então, para nós, a coisa mais importante é que Ele busca adoradores e nós queremos ser os adoradores que Ele busca. Está de acordo? Diga amém. Amém. Vamos então ler, porque a primeira parte da bem-aventurança é bem-aventurados os que leem. Então vamos ler. Diz João: olhei e eis o Cordeiro, capítulo 14, né, amados? Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, Também a voz que ouvi era como de harpistas, quando tangem a sua harpa, entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Temos pano para a manga aí, né? Algumas expressões aí podem ser mal entendidas, né? Hoje vamos ter que tomar cuidado com as nossas observações, né? Eu ao falar com vocês e vocês ao reterem, porque é muito importante para não compreender mal o que está escrito aí, né? No capítulo 14 continua o que nós tínhamos dito para vocês. Continua o interlúdio, como se fosse uma música, seria uma música que vem no meio, um interlúdio, para depois continuar com mais força. Entre as sete trombetas, que nós já vimos, e os sete flagelos, antes de a ira de Deus ser derramada e acontecer o fim da civilização perversa estabelecida pelo e ateísta, né? Estabelecida pelo anticristo. João é certificado de que tudo está nas mãos de Deus. Não se perturba com nada. E os discípulos de Cristo com nada se perturbam. Quando ouvem falar destas coisas, há um clamor só no nosso coração. Ora, vem Senhor Jesus. Vamos dizer juntos? Ora, vem Senhor Jesus. Essas visões que agora nós vamos ver, tem uma série de visões que não seguem qualquer sequência, assim, cronológica. Mas vamos indicar agora essas visões, que são cinco ou seis. Eu me lembro mais agora. São cinco, seis, sete. São sete visões que aparecem aí no capítulo 14 que nós vamos ver agora. Eu vou indicar por letras, assim, a de letra A, para não dizer primeiro, porque aí vocês, nas suas notas, podem, os que estão tomando nota, podem escrever de várias maneiras, em vários lugares. Pode usar a letra grega também, né, os que são instruídos no grego. Pode usar primeiro, segundo, terceiro, pode usar ABC, né? Então, a primeira, o Cordeiro no Monte Sião. Versículo 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Aqui está bem claro que para nós o que é Monte Sião nas Escrituras, em muitos lugares do Antigo Testamento, Monte Sião é Jerusalém. Salmo 2, 6, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E Jerusalém é o lugar, e o templo ficava no monte, que é um símbolo de Israel, Sião. O Monte Sião deve ser entendido espiritualmente como o lugar da vitória do Messias, Jesus, e dos seus santos. No Novo Testamento, Sião se tornou a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial. Nós encontramos essa referência em Hebreus 12, 22. Eu te dei essa referência? Mas tendo chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal Assembleia. Notem que isso está no livro de Hebreus e é falado a respeito da igreja. Vocês sabem que estão em Sião? Já chegaram, né? Já chegaram à cidade do Deus vivo. Nós já chegamos. Isso é dito para nós, tendo chegado. Porque está se falando de um fato espiritual. Os 144 mil que são referidos aí no primeiro versículo, lembrem do que nós vimos no capítulo 7, né? Aqueles que foram, receberam o selo de Deus. São judeus lá. Mas eles representam os salvos em vários lugares. Todos os salvos. Eles são o que diz aí, no versículo, onde é que está? Versículo 4 diz assim, ó. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus. Quando na Bíblia fala de primícias, são os primeiros frutos, depois vem a primícia, a primeira parte da colheita em Israel. Depois vem a colheita e depois ainda vem o que na Bíblia se chama de rabiscos, que são aqueles que vêm depois, ainda são da última parte da colheita. E evidentemente aqueles que vêm da grande tribulação são os últimos convertidos. Versículo 2 e 3. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas quando tangem a sua harpa. E entoava um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. Essa é a universal assembleia, como fala aí. Não tem nada que ver nem com a Assembleia de Deus, nem com a Igreja Universal. Mas é a universal assembleia dos redimidos aqui representados, né? Ninguém pode aprender o cântico, é interessante isso, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Eu não sei que cântico é esse, mas é um novo cântico. É judeu cantando para Jesus, é uma maravilha, não é? Quando estávamos lá em Israel, Liginha e eu fomos num barco para o meio do lago de Genezaré, o Mar da Galileia, e estávamos lá no meio, e depois de alguns dos irmãos que nos acompanharam terem cantado, um israelita, que nós não sabíamos, era o dono do barco, o barco se chamava Fé, naturalmente em inglês, né? Faith. E ele começou dizendo que aquele barco tinha sido comprado para servir ao evangelismo. E que ele ia comprar um outro barco, que ia chamar-se Hope, e mais um barco chamado Love. Ele então queria ter três barcos para evangelizar E o barco era muito grande, nós éramos 60 pessoas e os irmãos, na hora do louvor, dançaram naquele barco lá, pintaram e bordaram, e a Liginha estava lá no meio deles, aproveitando que ela não está aqui hoje para denunciar. E ela estava muito feliz, todos os irmãos estavam muito felizes. Mas quando aquele judeu começou a cantar, aí sim, o nosso coração foi tocado mesmo. Não só porque ele tinha uma voz muito bonita, como ele cantou canções dele mesmo, e ficamos sabendo que ele era um israelita convertido, ele era pescador no mar da Galileia. Se converteu ali naquele mar e agora não está lá só o barco dele. Tem muitos barcos para carregar turistas, mas ele é um israelita convertido ao Evangelho de Jesus, dando um testemunho muito lindo. E quando eu leio aqui que estes 144 mil, que como nós vimos no capítulo 7, eram os primeiros, as primícias para o Senhor, os primeiros que foram levados da grande tribulação, que vão ser levados da grande tribulação, eu fico tão alegre, mas nós devemos ficar muito alegres é com a palavra do apóstolo, lá em Romanos, que diz que todo Israel será convertido. É claro que não será convertido todo Israel, um a um, cada judeu que já existiu, mas que Israel como nação será convertido. O coração de você se alegra? O meu se alegra sobremaneira, mas foi uma experiência muito maravilhosa ouvir o Evangelho de Jesus cantado por um israelita no mar da Galileia. Ah, isso foi fora de série. Fora de série. Eu fico imaginando a alegria de Jesus. Alegria de Jesus. E fico imaginando a alegria dos anjos do céu. Quando um pecador se arrepende, há muita alegria no céu. Imagina quando se converte um do povo de Deus, do povo de Israel. Aqueles que não me conhecem, não suspeitem que eu sou israelita por causa do meu nome, mas eu bem me honraria se eu fosse, mas eu não sou. Aqui quem está mais perto de ser isso é o Ismael, que ele é oliveira, judeu novo, sem dúvida. Entendeu, Ismael, Rita? Ah, Ismael é todos os que têm nome de árvores, especialmente árvores frutíferas, oliveira, figueira, laranjeira, ferreira não. Ah, pereira, ferreira não, sim, não, ferreira. Mas pereira sim. Tá? Eu estava dizendo que não tenho sangue de israelita, mas até pode ser, porque meu pai, a minha avó por parte de pai era pereira. Lá sei eu, não é? Mas se eu não tiver nenhuma gota de sangue israelita, eu preciso dizer que eu me honraria se eu fosse. Me sentiria muito bem de ser. Jesus disse que ele primeiro veio para eles. Ele disse isso para a mulher samaritana. Salvação vem dos judeus. Você já tem pensado nisso? A salvação vem dos judeus. Essa palavra não é uma palavra solta assim, é a palavra de Jesus. Tem judeu de tudo quanto é tipo. A maior parte dos judeus no mundo hoje são secularizados, completamente secularizados. Tem judeu de tudo quanto é tipo. Mas nós devemos desmanchar uma coisa que Satanás quis fazer, manchar o nome dos israelitas. Se eles são ávidos por dinheiro, é porque os homens do mundo começaram a falar muito isso. E sofreram tanto que foram obrigados a buscar recursos de todas as maneiras para a sua sobrevivência. Mas nós devemos honrar o povo que nos deu Jesus. Amém, amados? É João, então, diz aqui nesses dois versículos que ouviu um cântico especial, novo, que só eles podiam aprender. E no versículo 4, diz ainda que eles são castos, não se macularam com mulheres. Isso pode ser mal entendido, nós temos que entender isso no contexto do Evangelho. Senão, a Bíblia estaria recomendando que os homens não se casassem para não ter relações sexuais com mulheres. E isso não está no contexto do ensino da palavra. O que nós temos é que ser puros no uso do sexo. E é isso que quer dizer casto. E eles são seguidores do Cordeiro por onde quer que vão. O que a palavra sempre nos diz é sobre isto, é que um homem não está em pecado porque tem relações sexuais com uma mulher, mas se ele a tiver fora do casamento. Uma relação fora do casamento de um homem e de uma mulher fora do casamento é algo detestável pelo Senhor. O Senhor detesta. Zelo, diz Paulo, por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Ele não está dizendo que não é para ter relações. Até o contrário, no outro lugar ele diz assim: é melhor casar-se do que abrasar-se. Bom conselho. Melhor casar-se do que abrasar-se. Paulo diz num certo lugar que se alguém tem a filha virgem e quiser conservá-la assim, que faz bem. Porque o que é casado trata das coisas da família. E o que é solteiro, que é virgem, trata das coisas de Deus. Mas nós sabemos que Paulo falou no interesse da proclamação do Evangelho do Reino e do empenho na obra de pregar o Evangelho por parte daqueles que são da igreja. Mas não tem nenhuma palavra contra o casamento. Aliás, ele põe a relação de Cristo com a igreja como o tipificado pelo casamento. E santificou o casamento nisso. E ele falou, eis que eu vos falo um mistério, falando do casamento, diz, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Casamento sempre colocado nesse nível do relacionamento de Cristo com a igreja. Então temos que entender bem o que aqui o João está dizendo sobre a castidade. Não é dentro do contexto católico romano de que castidade é um que se preserva para nunca casar. Razão pela qual uma certa altura da história da igreja, a Igreja Católica Romana, num concílio, decidiu que aqueles que estão no que a Igreja Católica chama de sacerdócio, não devem casar. Agora, para nós, a ideia de sacerdócio separado não é bíblica e não é uma ideia neotestamentária. Essa é uma ideia lá do Antigo Testamento. Nós somos povo sacerdotal e todos os membros da igreja são sacerdotes. Os homens são sacerdotes, as irmãs sacerdotisas para o Senhor. Amém? Amém? É melhor levantar a mão direita em sinal de que nós dizemos isso de coração, não é? Amém. Nós somos sacerdotes para o Deus vivo. E toda a nossa vida, não é pastor que é sacerdote. Todos os discípulos de Jesus são sacerdotes e, felizmente, inclusive os pastores. É? Felizmente, também nós, os pastores. Versículo 5 diz: se não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Esses que estavam lá com o Senhor no Monte Sião, que estarão com o Senhor no Monte Sião. Uma colheita sem falhas. Seguidores do Cordeiro que vão por onde quer que o Cordeiro vá. Eu gosto de pensar que o Cordeiro vai por onde quer que a ovelha dele vá. Ele é o bom pastor que cuida das ovelhas e ele vai conosco e vai em nós. De vez em quando até a gente hesita em ficar enfatizando que Jesus vai conosco. Por quê? Porque o que tem que ser enfatizado é que ele vai em nós. E isso é mais forte. Não é uma companhia ao lado, é uma companhia dentro. A palavra diz com toda clareza lá em 1 Coríntios 6, que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 Coríntios 6, não me lembro o versículo, parece que 16, mas não tenho certeza. 17? Ah, errei por um. Tá bom, mocinha. Então lá está bem claro, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Como é isso? O Espírito Santo vem habitar na vida daquele que se uniu ao Senhor. Isto é, eu me arrependi dos meus pecados, eu recebi o Evangelho do Reino, eu me arrependi dos meus pecados, eu passei pelas águas e me uni ao Senhor Jesus e o Espírito Santo já veio morar em mim. Amém? Aonde eu vou, o Senhor vai junto. E aonde Ele me manda ir, eu vou, porque é certo que Ele vai junto. Vamos ler o que está em... Eu não sei por que eu anotei aqui do lado, mas tem uma anotação de Sofonias 3:13. Ah, eu acho que é um texto que fala que seguidores do Cordeiro não vão proferir mentiras, é porque aqui está, não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. E no versículo 4 está bem claro isso, e no 5 também, né? Seguem o Senhor e neles não se acha mentira. Então hoje existe uma coisa tenebrosa que invadiu a igreja. Uma coisa triste. Eu disse tenebrosa para não dizer trevosa, mas é a mesma coisa. Invadiu a igreja. Você começa a dar desculpas para não cumprir a palavra, e é o que aí no mundo chamam de mentira branca. Isso não existe. Não dê desculpa para não cumprir a palavra. A palavra diz com toda clareza, assim, que não é para associar-se com os incrédulos. O que tem gente da igreja se associando com os incrédulos é brincadeira. Não quer dizer que você não pode ser funcionário ou funcionária de uma empresa que o patrão é incrédulo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se ele proceder, quiser forçar você a proceder como se você fosse como ele, incrédulo, diga para ele: até outro dia. É isso, demanda coragem, mas é que o cordeiro está junto. Se você não tiver coragem, é porque o cordeiro não está sendo o líder da sua vida. O que que você está esperando? Que venha uma coragem assim, de algum lugar do céu assim, pontual para você poder tomar coragem naquilo que você sabe que é certo. A igreja foi invadida por esse espírito de engano. O espírito de engano é do inimigo. Tudo que é de engano é de Satanás. Tudo. Ele é um enganador por excelência. O que manda os espíritos mentirosos atuarem junto a pessoas que querem ser leais para com o Senhor, daqui a pouquinho a conversa deles no trabalho é diferente da conversa deles na igreja. Os interesses deles são os mesmos interesses dos do mundo. As ambições têm as mesmas dimensões. E o pouco cuidado, desde o falar até o agir, mostra quase não haver nenhuma diferença entre alguns que são da igreja e os que são do mundo. Estou espantado de ouvir como tantas mães da igreja ficam à frente da televisão vendo essas novelas de natureza demoníaca, novelas imorais com ensinos de corrupção e não conseguem nem perder um capítulo. Ah, mas eu já purifiquei o meu coração, não me deixo influenciar. Pois é, mas até os seus filhos começam a ter liberdade na frente do aparelho de televisão. O menino ficou pouco tempo na minha casa, um menino filho de membro da igreja. A primeira coisa que ele me perguntou, ele ia ficar só para esperar a chegada do pai. Primeira coisa que ele perguntou: posso sentar no seu computador? Digo, não, não mesmo. Não pode, porque está programado para um trabalho que eu estou fazendo. Não pode. E posso ver a televisão? Pode. Mas tu não prefere conversar um pouquinho comigo? Não, eu prefiro ver televisão mesmo. Nós vivemos na época da caixa e da caixinha. Ou é caixão, uma televisão grande, ou é uma caixa, uma televisão menor, ou uma caixinha que não consegue sair de perto do ouvido. É uma coisa impressionante a nossa sociedade. Vocês não se dão conta. Uma professora se queixou pelos órgãos da imprensa de Porto Alegre que os alunos dela não conversam mais uns com os outros, nem no recreio. Ela disse: duas meninas, minhas alunas, sempre amiguinhas, sempre juntas, agora uma no recreio fica num outro canto do pátio, a outra no outro canto, e elas ficam falando pelo celular. Que coisa esquisita. As relações pessoais estão sendo substituídas por um padrão de vida do mundo extremamente perigoso, e os pais nem se dão conta. Depois eles perguntam assim: Há pais que dizem assim, vocês me permitam, querido, eu estou pregando, vocês vão dizer, não está ensinando a palavra. Pois é, mas eu não estou aqui para ensinar teorias da Bíblia. Ah, não. Mas tem pais da igreja que sempre dizem assim, ah, mas eu sempre mandei os meus filhos para ir lá com a tia Heloísa. Como é que eles estão assim como estão? Ah, não sei. Quem deve responder é o próprio pai, a própria mãe. Como é que estão assim? Qual é o exemplo que eles recebem? Olha o padrão, são estes que não se macularam, são castos, são seguidores de Cristo por onde quer que vá. Por onde quer que vá. É no trabalho, é no divertimento, é nas relações sociais, é em tudo. E foram dentre os homens primícias para Deus e para o Cordeiro. Não se achou mentira. Ah, não, mas eu disse que o meu chefe não estava porque ele mandou ele. Mas ele estava presente? Estava. Então você disse que ele não estava? Ah, eu disse porque ele mandou, senão eu perco o emprego. Perca o emprego, mas não acompanhe os mentirosos deste mundo. Tenha coragem. E saiba que Jesus não vai abandoná-lo. Ah, não vai. Se você perder um trabalho por alguma coisa, é certo que ali adiante o Senhor tem reservado para você coisa muito superior ao que você tem. Versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo. Ô, anjo abençoado esse, né? O evangelho que ele tem para pregar, né? Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Aleluia. É o anjo chamando ao arrependimento, temei a Deus. Está chamando. É época da grande tribulação. Mas precisa chamar a atenção. Não se arrependem, nem com todos os tormentos porque passam. Não se arrependem. Eu tenho me impressionado muito com essa questão da natureza do arrependimento. Arrependimento não é fazer uma declaração de que eu concordo com vocês. Na igreja, às vezes, nós temos os arrependidos e os convencidos. Os convencidos são aqueles que dizem, tá, eu aceito tudo isso que vocês estão ensinando. Mas não muda nada o coração. Toda vez que eu penso nisso, eu me lembro do que Jesus fez com aquele moço rico. Impressionante. O moço rico veio com uma pergunta muito boa. O que eu devo fazer para ter a vida eterna? Como é que é o negócio da vida eterna? Como é isso? Ah, e Jesus falou assim para ele, tu sabes os mandamentos? E Jesus começou a dizer... Não sei se Jesus suspeitou que ele não sabia bem, começou a dizer para ele os mandamentos. Aí Jesus disse os mandamentos, e quando chegou a uma certa altura, o moço disse, eu tenho guardado tudo isso desde minha juventude, desde minha meninice. Aí Jesus disse para ele, falta-te só uma coisa. Falta-te uma coisa. Jesus, a palavra diz que Jesus, pelo Espírito Santo, que nele não encontrava nenhuma barreira, como o Espírito Santo às vezes encontra barreira em nós, não encontrava em Jesus. O Espírito pelo Espírito Santo, Jesus conhecia o que estava no coração do homem. E isso era constante. Aí, o moço rico, diz a palavra, se retirou, porque possuía muitos bens. E sabe o que, que diz a Escritura sobre Jesus? Que Jesus o amou. Ele se retirou. Jesus não saiu correndo atrás, não. Vai lá, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Depois vem e me segue. Você quer a vida? Me segue. Não é a insistência para fazer um convertido, não. É a insistência para que se arrependa dos seus pecados e comece uma nova vida com o Senhor. Essa é a nossa insistência. Deus tem uma insistência no Apocalipse de ponta a ponta, não é, Taylor? O Taylor sempre insistiu com isso no escrito que ele fez a respeito das últimas coisas. Deus nunca desiste de pegar o mais duro dos incrédulos, o anticristo, e dar sinais palpáveis para ele de que ele deve se voltar para Deus. Arrependimento tem três coisas importantes. Primeiro, o reconhecimento. O reconhecimento de quem a gente é e como é que a gente está levando a vida. Aí há um risco muito grande. Quando a gente fala que arrependimento é reconhecer o erro, porque às vezes fica só nisso. O arrependimento não pode ser só isso. Reconhecer o erro. Eu tive um homem numa igreja em São Paulo de que eu fui pastor, São Benedito Bueno, que era um homem muito interessante. Ele, se ele estivesse aqui e eu estivesse falando alguma coisa, provavelmente ele ia dizer, dá licença, pastore, assim que ele me chamava. E eu um dia estava ministrando sobre o dízimo, e eu estava lá muito entusiasmado ministrando sobre o dízimo. Hoje eu não tenho tanto entusiasmo assim, porque às vezes a pessoa dá o dízimo legalisticamente, mas não é uma dádiva de coração. E eu não sou contra o dízimo, estou dizendo que o dízimo é só um método para o discípulo de Cristo. É só um método. Nós não temos lei disso, nós temos que dar-nos todo o nosso ser, tudo que temos e somos para o Senhor. Amém? Tudo o que você é e que você tem, não é nada que não seja do Senhor. Tudo o que nós temos é do Senhor. A roupa do corpo que nós temos, feia ou bonita, é do Senhor. Tudo é do Senhor na nossa vida. Aí, São Benedito Bueno, quando eu estava no auge da minha pregação, ele disse, posso falar, pastor? Eu disse, pode, São Benedito, vem aqui na frente. Aí era uma congregação pequena, aí éramos umas 100 pessoas. Aí ele, seu Benedito, veio à frente e disse assim, eu só quero dizer isso para os irmãos, eu não dou 10% para o senhor, ele que dá 90% para mim. Eu disse, vão receber a bênção e vão para casa, não precisa falar mais nada. Seu Benedito falou tudo. Aí eu fui convidado pelo seu Benedito um dia para almoçar na casa dele. Eu vi aqueles quatro meninos dele de cabeça rapada, gostava tanto dos meninos, conhecia pouco porque ainda era pastor novo entre eles. E aí o seu Benedito, eu disse, seu Benedito, que boa sua casa, tão, sua esposa tão cordial, fez um, um almoço tão gostoso. Que coisa linda a sua casa, seu Benedito. Ele diz, é, pastor, mas não era assim, não. Quando eu chegava à noite do trabalho, os meus filhos, eu entrava pela porta, meus filhos saíam pela janela. Digo, por que, seu Benedito? Porque eu chegava embriagado. Aí eu batia na minha esposa, eu batia nos meus filhos. Quando chegava de manhã, eu estava muito envergonhado de ter feito isso, mas o senhor sabe, eu não conhecia Jesus. Aí eu ficava tão arrependido, eu reconheci o meu erro. De noite eu saía, ele trabalhava na boca do forno da cerâmica de São Caetano, seu Benedito. Eu saía do trabalho, de novo ia para o botequim, não conseguia resistir. Ia para casa e tudo de novo. O que, que adiantava reconhecer que tinha errado? O reconhecimento do erro e da nossa insuficiência para nos fazer dependentes da graça tem que ser acompanhado de um peso que desce ao nosso coração, de tristeza por estarmos vivendo assim. Tem que descer tristeza profunda do Espírito Santo. E ainda não é suficiente. E aprendi isso muito cedo, lá na casa do seu Benedito. Ele disse, eu vi a minha esposa chorando. No outro dia eu lembrava que ela estava chorando, eu também chorava. Mas não mudava. Quando eu conhecia Jesus, aí ele me disse assim, eu quero te dar aquilo que tu não tens. Para tu teres arrependimento verdadeiro, tu tens que receber de mim a unção do meu Espírito e ele vai te convencer sempre do pecado e tu vais odiar o pecado. E o seu Benedito me dizia, pastor, eu agora odeio o pecado que eu praticava. E se o senhor souber de alguma coisa que eu estou fazendo, por favor me diga que eu não quero fazer mais, eu quero ser um homem limpo para Deus. Aqui quando nós lemos toda hora no Apocalipse, nem assim se arrependeram, é um estado de dureza de coração. Eu como pastor tenho uma tristeza de saber, não, graças a Deus não é sobre a grande parte da congregação, mas de saber que uns ficam endurecidos ouvindo o evangelho todo dia e ainda continuam nas mesmas coisas. Ó Senhor, abençoa a tua igreja, Senhor, e purifica-nos para que nós não voltemos atrás nos nossos passos, Senhor. Ouvimos a tua chamada para o arrependimento verdadeiro, e é no arrependimento verdadeiro que nós queremos andar. E não se esqueçam, queridos irmãos, que o arrependimento não é o arrependimento passado, quando alguém nos falou da graça e da misericórdia de Deus em Cristo Jesus naquela cruz. Não é só lá. É um arrependimento, é uma atitude para com Deus de rejeição do pecado e o desejo ardente de retribuir ao amor do Pai, entregando-lhe todo o nosso amor. Amém. Versículo 8 diz: seguiu-se outro anjo. Graças a Deus, como Deus tem anjo, que beleza que tem, um atrás do outro. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. Babilônia foi o grande inimigo de Israel. A Babilônia foi personificada por Roma no primeiro século. Estou falando da cidade de Roma. Temos um texto de 1 Pedro. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúdo como igualmente meu filho Marcos. Está falando de Roma. Babilônia. E ninguém imagine que está falando de catolicismo romano. Não façam, não cometam essa compressa essa conclusão. Não pense que é o catolicismo romano que está falando, que não existia. Está falando da cidade de Roma, do Império Romano. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita. Olha só. Também tem gente eleita lá. Vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Ah, por quê? Porque ele está escrevendo, Pedro está escrevendo para a Igreja Universal e está falando da cidade de Roma. E é certo que não é Babilônia, porque Babilônia já estava destruída nesse tempo. A Babilônia antiga, não? Padrão da corrupção. E aqui diz claramente, né, que o vinho da fúria, é curioso o jeito que fala o segundo anjo, né? O vinho da fúria da sua prostituição. Um dos irmãos, você está com o texto grego aí? Não? Você está? Sim, veja esse texto, e se puder me trazer aqui, me traga, que eu estou pensando num motivo para isso. A queda da Babilônia anunciada aqui. Hoje estava falando para o Rogério que no estudo de Apocalipse nós encontramos uma coisa que é característica de João e que às vezes nos perturba, nos atrapalha no entendimento. O João costuma fazer uma coisa assim, ele fala de uma coisa como se já tivesse acontecido. O anjo vem e fala uma coisa que já aconteceu, Babilônia já caiu. Mas só que depois ele vai dizer como é que caiu, mais adiante. Então ele tem, o João sempre tem duas visões, uma de um acontecimento que ele dá como realizado, e é bom isso, porque ele tem certeza que vai se realizar, e depois como é que se realiza. E nós encontramos a realização dessa palavra, depois mais tarde, no capítulo 17, que é, se for possível, que nós vamos estudar na próxima segunda-feira. Conseguiu o texto, Nilson? Então confirmou o que eu pensava, porque aqui está a palavra prostituição, mas não é essa palavra própria para traduzir porneia, que o Nilson acabou de me informar que é a palavra que deu origem a uma expressão do português, pornografia, por exemplo, vem de porneia. Mas porneia não é prostituição. A prostituição é sexo usado por vender o corpo, alguém vender o seu corpo, alugar o seu corpo para relações sexuais ilícitas. Porneia é qualquer relação sexual ilícita. Qualquer. Não é a mesma coisa que prostituição. Porneia é relação sexual ilícita. Não é a mesma coisa que prostituição. Prostituição é um tipo de relação sexual ilícita. Essa a Babilônia foi o primeiro estado que a gente tem conhecimento na história da civilização de total mistura entre o poder civil e o poder religioso depravado, com culto orgiástico e tudo que tu podes imaginar das piores coisas do esoterismo estavam no culto de Babilônia, o culto em Babilônia. E aí vem a letra D, né? O quarto. O castigo dos adoradores da besta. Está nos versículos 9 em diante. Terceira voz, ou terceiro anjo, né? A terceira voz. Seguiu-se este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E, se alguém adora e recebe a marca. Bem seguro que no tempo do anticristo as pessoas vão receber uma marca dada pelo anticristo e não vão poder fazer nada de prático na vida comercial, por exemplo, sem a marca da besta. Tá? De vez em quando eu fico preocupado, aparece cada coisa. Um irmão já me perguntou assim: será que já não está, hein? Porque parece, né? Parece, às vezes parece. E esse beberá do outro vinho, né? O vinho da cólera de Deus. E com tormentos, como está bem explicitado aqui. Versículo 11 diz assim: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que e quem quer que receba a marca do seu nome. A ira de Deus não é como já temos falado várias vezes, não é? Existem duas palavras no grego para a ira, que é orge e timos. E uma é mais, a timos é mais do tipo da ira humana, da ira pecaminosa, não é? Mas orge também é em muitos lugares. Então não adianta fazer distinção da palavra. O fato é que existe uma ira, que é chamada de ira santa, que é a ira de Deus, e é possível algum discípulo de Cristo, na comunhão do Espírito Santo, irar-se e não pecar. E a palavra diz: irai-vos, mas não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. O problema com a ira pecaminosa é que ela entra pela noite adentro com as pessoas, e fazem as pessoas amargas e infelizes. A ira não constrói para a eternidade. O amor é que constrói para a eternidade. Jesus disse assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Olha Jesus que está falando. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Está em João 3,36. sobre ele permanece a ira de Deus. Não se brinca com o Evangelho, não? O nosso Deus não é Papai Noel, que passa a mão por cima das cabecinhas, no shopping center. Olha o que disse Paulo, Colossenses 3:6. Olha o que diz Paulo: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É melhor abrir. Vou pedir aos irmãos para abrirem Colossenses 3:6.